Começa agora o ComexCast, o podcast do Comex Blog, um oferecimento da Conexus, sistema de gestão para comércio exterior.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo que eu estou gerando para o YouTube, para o podcast, para o Instagram, enfim, inúmeros meios que a gente distribui. E o que eu quero falar hoje com você é um tema que eu tenho recebido algumas perguntas, não muitas, mas algumas perguntas, que é a importância da trading. Como é que a trade é relevante no comércio exterior, sobretudo para quem está começando? Por quê? Porque tem aquela ideia, já ouviu falar, de que você não vai conseguir vencer na importação, você não vai conseguir ter sucesso na importação se você não tiver uma trading por trás. Então eu quero falar no tema de hoje, qual é o papel da trade, quando utilizar, quando não utilizar. Deixa eu contextualizar rapidinho esse nosso processo. Imagina que você lá já é um empreendedor, tem um fornecedor, tem um produto definido, mas ainda não conseguiu fazer a sua primeira importação. Por quê? Porque está travado. Travado por medo, travado por falta de conhecimento. E aí alguém afirma para você que a única solução é contratar uma trading. Para que essa trade? O que eu vou fazer com ela? Ah, ela vai te ajudar a não ter problemas. Você não vai ter atrasos na alfândega, sua carga vai ficar parada. Ou seja, ela é necessária para que tudo dê certo. Você já ouviu histórias assim? Eu já, muitas. E muitas delas o empreendedor tem a certeza, a convicção de que a trading é a solução para o seu sucesso. É claro, eu preciso dizer para você que eu sei qual é a importância destas empresas que prestam serviço na importação, que chamamos comumente de trade, e que elas fazem em quê? O quê? Encurta o caminho de muitos negócios. Mas também eu preciso explicar que tem algumas empresas que têm perfil para se utilizar a trading e outras não tem perfil. Então, o que a gente precisa compreender? Que para dar o passo, você precisa saber se você se encaixa ou não nesse perfil. Se você vai ter que ter uma importação intermediada ou se você vai ter que fazer a sua importação direta. Ambos os casos podem ser feitos por empresas de qualquer tamanho e você precisa analisar algumas coisas, que é o que a gente vai falar no conteúdo de hoje. Bem, eu preciso contextualizar a definição de trade, antes da gente continuar. Trading companies são empresas que atuam como intermediárias entre o fabricante e a compradora, tanto em importação, tanto em operações de importação, quanto em operações de exportação. O Brasil tem uma classificação específica para esse tipo de empresa, lá da década de 70, que é o Decreto-Lei 1248 de 1972. E o que ele faz? Ele traz, principalmente para exportação, benefícios e quais são os critérios para ser considerado uma trade. E assim, receber um certificado de registro especial. O governo concede um certificado para essas empresas que estão enquadradas como um trade. As empresas comercial, importadoras e exportadoras também, vai variar só o tipo de operação que ela está fazendo, mas eu quero considerar aqui apenas as empresas comerciais e importadoras, na legislação atual, possuem as mesmas características operacionais, tributárias, que as trading companies têm, havendo distinção apenas para que umas tenham certificados e outras não têm. Não tenham certificados. E o que eu preciso ser para ser considerado? O que eu preciso ter ou ser para ser considerado uma comercial importadora? Deve ter o fim comercial em seu objeto social. Realizar operações de importação e estar habilitado na Receita Federal para operar no Siscomex através do radar. E por mais simples, e por ser mais simples constituir essas empresas, não há motivos para você criar uma empresa nos moldes da legislação de 1970, o Decreto-Lei 1248, e obter certificado de registro especial. Por quê? Vai ter que ser SA, vai ter que ter capital social integralizado mínimo, ou seja, a legislação atual não faz nenhuma distinção na exportação. E na importação, cujos esses benefícios não são estendidos, pouco faz. Então, comumente chamamos estas empresas comerciais e importadoras de tradings na importação. Por quê? Porque a função dessas comerciais e importadoras são intermediar as operações entre o fabricante e quem quer importar. Eu digo mais, são importações indiretas, em que quem está prestando o serviço, quem vai importar é uma outra empresa, em nome, diretamente para outra, que inclusive na atualidade tem uma legislação que trata disso, a operação por encomenda e a operação por conta e ordem. Então, feito esse disclaimer, feito essa explicação, eu preciso te dizer, toda vez que a gente falar em trade aqui, nesse canal, em vídeos, em áudios ou até em artigos escritos, saiba que a gente está chamando de trade é aquela empresa comercial importadora que está prestando um serviço de importação, seja na operação por conta e ordem, seja na operação por encomenda. E na atualidade, há, digamos assim, uma associação da trading com um benefício fiscal aplicado ao ICMS. Então, é muito comum quando você dizer, quando você disser, vou utilizar uma trade, além desta empresa prestar o serviço de importação para você, ela vai te oferecer um benefício fiscal no ICMS dos diversos estados que oferecem esse tipo de vantagem na importação. Beleza? Feito, então, esta explicação, eu quero continuar. Qual é o papel da trading na importação? Já disse, as trades são empresas que se especializaram em intermediar, ou seja, cuidar dos trâmites burocráticos na importação. Elas vão planejar cada etapa da importação, desde a emissão documental lá no exportador até a liberação alfandegária no Brasil, podendo, inclusive, cuidar de outras questões, como armazenamento logístico depois do desembaraço, separação, preparação e distribuição ao consumidor final. Mas não é só isso. Elas negociam valores com fornecedores, buscam os melhores parceiros no Brasil e no exterior para atuar na operação, pressionam por tempo e por taxas cambiais. Elas fazem isso por quê? Porque são especializadas em importar. Elas têm os seus próprios parceiros, prestadores de serviços. Possui uma enorme gama de gente que já faz aquilo muito mais tempo e pode oferecer o quê? Serviços de melhor qualidade a preços atrativos. E além dessa redução de custo, as trades ajudam na condução dos trâmites burocráticos. Elas conduzem todo o processo, seja junto ao fornecedor, seja junto ao prestador de serviço, como agente de carga e como despachante aduaneiro, seja junto ao próprio importador, ela vai dizer tudo o que está acontecendo, qual é o caminho e qual a próxima saída. Para quê? Para evitar atrasos, multas, problemas. Ela vai fazer esse planejamento tributário, fiscal, vai conduzir a emissão dos documentos e vai dizer qual é o caminho a ser seguido. Ou seja, ela desenha a operação e, uma vez desenhada a operação, executa para que essa operação aconteça com todos os passos planejados, desde a saída lá no exterior até a entrega ao seu cliente final. Este é o papel da trade. Então, assim, antecipando tudo que a gente possa vir a falar aqui, a trade foi criada para fazer essa intermediação burocrática. Em muitos casos, ela oferece um benefício fiscal também, mas a sua essência, o seu expertise, o seu conhecimento é vivido, é voltado para que nada aconteça de errado na importação, fazendo essa operação em nome de alguém que a contratou, seja um adquirente na conta e ordem, seja um encomendante numa operação por encomenda. Eu tenho na importação a importação direta ou importação própria. Como é que a gente pode conceituar isso? Chamamos de importação própria todas aquelas operações em que a empresa que irá distribuir no mercado local, ou seja, o dono da própria carga, ou usar, é a mesma que promove a importação. Então, eu não tenho mais a figura desta intermediária, a figura da trade. Quem está comprando, quem vai distribuir no mercado local, quem for usar, é quem está promovendo a importação. Ele vai ter que contratar prestador de serviço no exterior, vai ter que contratar prestador de serviço no Brasil, despachante aduaneiro, armazéns, transportadoras, e outros prestadores de serviços e conduzir, além de desenhar a operação, conduzir toda a operação, desde o fornecedor até a entrega no seu armazém. Esse tipo de operação é feito por empresas que já dominam o processo, afinal de contas, a importação é complexa, necessita de um desenho e a sua execução precisa ser feita por alguém experiente, alguém que conheça todos os trâmites, de uma ponta a outra. E por ela possuir esse expertise, equipe especializada, recursos materiais e financeiros, ela atua em todos os segmentos, inclusive junto aos órgãos intervenientes. Uma importação, uma operação própria, requer muito controle de quem está conduzindo isso. Por quê? Porque a atividade fim desta empresa não é a importação. Ela compra e vende produtos para o lar, ela compra e vende produtos para o ramo farmacêutico, brinquedos, pneus, enfim, produtos para consumo, alimentos, bebidas. Essa é a sua atividade fim. Mas ela, ao comprar esse produto no exterior, ela tem uma série de procedimentos que precisa cumprir, que ela, dentro da sua equipe, dentro das suas fronteiras, coordenando parceiros em todas as etapas, vai ter que fazer isso. Enquanto na operação com a trade faz isso. A atividade fim da trading é o comércio exterior, é a importação. A atividade fim da empresa que está comprando isso não é a importação, é comprar e vender este produto. E aí o que a gente chama atenção? Erros ou faltas, ou qualquer tipo de descuidado nesse desenho e na execução vai gerar o quê? Custos adicionais, multas, atrasos, e a entrega final ao fornecedor, ao seu cliente, a colocar na prateleira do mercado. Então tem que ficar muito atento, porque às vezes o empresário decide que fazer a operação direta é o melhor caminho, mas ele não está preparado, ele não tem gente, ele não tem materiais, ele não tem equipe, ele não tem conhecimento para desenhar, executar, acompanhar de uma ponta a outra. É isso, digamos, a parte mais exigida numa operação indireta, numa operação direta ou própria. A importação por conta e ordem de terceiros é um tipo de modalidade de importação indireta, feito sempre com a participação de uma trade. A importação por conta e ordem de terceiros é um serviço prestado pela trading na importação, que promove em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadorias adquiridos por outra empresa, essa empresa que o contratou, que chamamos de adquirente, em razão de um contrato prévio, previamente firmado. Ou seja, o adquirente tem o fornecedor lá fora, já sabe qual é o produto, mas ele não quer controlar esse tipo de operação, não quer desenhar, não quer executar, não quer acompanhar. Ele quer receber a mercadoria na sua porta. Para isso, ele contrata alguém especializado, que é a trade. Mas essa operação compreende ainda o que? A prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial. Por exemplo, como a contação de preço, a intermediação comercial, a contratação de outros prestadores de serviços, o acompanhamento, a execução de toda essa cadeia de serviços, repito, de uma ponta, desde lá, o fornecedor até a entrega no armazém do adquirente. Segundo a legislação atual, contratante que é a trade e contratada que é o adquirente precisam comprovar capacidade financeira. Ambos têm de ter a capacidade para gerir essa operação. Precisam também estar vinculadas ao Siscomex e, antes da operação acontecer, lançar lá no Portal Único um contrato de prestação de serviço. Isso é obrigatório na operação por conta e ordem, que, repito, é um tipo de importação indireta. O outro tipo de importação indireta é a importação por encomenda. O que é a importação por encomenda? Diferentemente da operação por conta e ordem, na operação por encomenda, também é uma operação em que uma empresa, a encomendante pré-determinada e interessada numa certa mercadoria, contrata uma outra empresa, que aqui vamos chamar de trading, para que essa, com seus próprios recursos, providencie a importação dessa mercadoria e revenda. Isso é importante, revenda posteriormente para a empresa contratante, a encomendante. Aqui, fazer algumas comparações rápidas. Na operação por conta e ordem, não há revenda, apenas repasse. A mercadoria é entregue com todos os custos à adquirente. Não é uma operação de compra e venda, tanto que a nota fiscal de entrega da trading para o adquirente não é de venda, mas sim de simples remessa. Aqui na operação por encomenda, é uma compra e venda. Encomendante está interessado. Necessito comprar um determinado produto. Então, eu procuro uma trading e digo, quero comprar esse produto. Você acha um fornecedor lá fora? Acho. Ok. Por quanto você me vende aqui no Brasil com tudo pago? E ele vai lá, vai fazer as contas, vai colocar a sua margem de lucro e digo, te entrego por R$150. Tá bom para você? Tá bom. Fazem um contrato entre si e a trading, com seus próprios recursos, vai lá fora, compra, paga o câmbio, promove a importação, paga todos os tributos e entrega mediante uma nota fiscal de venda, por isso que ele revende ao encomendante pelo preço pré-determinado. Você que já conhece um pouco do assunto vai dizer, ah, mas desde 2020 a encomendante pode repassar 100% do valor à trade, ou seja, a trade pode pedir uma antecipação. Isso é verdade? É. Ah, mas então não é com o seu próprio recurso. Muito cuidado. O que a legislação fala é que pode haver uma antecipação a título de garantia, mas não quer dizer que a trade não tenha de ter capacidade econômica e financeira para fazer aquela transação. Em outras palavras, significa dizer que a trade não pode somente ter esse dinheiro da encomendante para fazer a operação, porque isso não é capacidade econômica financeira. Ela pode pedir 100% do valor de forma antecipada para garantia da transação. Inclusive, o Código Civil permite isso, que você solicite uma antecipação como garantia da operação. E a legislação que alguns aqui podem citar é de que essa garantia pode ser na sua totalidade. Mas o entendimento de que a capacidade econômica deixou de existir, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que conhecem do assunto, isso não caiu. A trade precisa ter a capacidade econômica para fazer aquela operação sob seu risco e sob sua guarda. Algo pode acontecer no meio do caminho, isso é risco da operação. Então tem que ficar muito claro isso. Voltando ao assunto da operação por encomenda, também é necessário que ambas estejam vinculadas e que exista um contrato entre a operação e esse contrato seja colocado lá no portal único do Pucomex, vinculando as duas empresas. Tem pontos comuns entre a importação pela trade por conta e ordem e por encomenda? Tem. Ambas precisam ter um radar, ambas precisam ter um contrato vinculado, ambas precisam explicar a origem dos recursos aplicados na importação e o real importador e o vendedor não podem ser ocultados, sob pena de haver um crime de interposição fraudulenta. Algo muito complexo nesta operação de importação indireta. Então, aqui eu consegui explicar os três tipos de operações de importação. Importação direta, importação por conta e ordem, importação por encomenda. Agora falando dos benefícios fiscais na importação. Isso sempre gera algum tipo de dúvida, algum tipo de situação. É legal, não é legal? Vamos lá explicar o que eu entendo por benefícios fiscais. Estados de menor desenvolvimento econômico fazem o quê? Eles descobriram, há algumas décadas, uma forma eficiente de aumentar a arrecadação, concedendo o quê? Benefícios unilaterais para empresas importadoras. Esses benefícios servem como o quê? Como atrativos empresariais para levar essas importações para suas regiões. E com isso, vai proporcionar o desenvolvimento local. Através de quê? De geração de créditos ou isenções. Daí, então, surgiu algo discutido em 2012, 2013, que é a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal na importação, ou chamado naquela época de guerra dos portos, diz respeito a quê? A disputa entre estados diferentes para atrair empresas, indústrias e investimentos. Só que, na ocasião, não ficou muito claro por que que isso era tão maléfico, segundo a opinião de quem dizia, porque isso existe no mundo inteiro. A Amazon, nos Estados Unidos, participou de concorrência em vários estados para levar o seu grande centro de distribuição. Existem concessões fiscais no mundo inteiro. Por que que na importação e por que que no Brasil isso era nefasto, como estava dizendo? A Fiesp chegou a dizer que os benefícios fiscais concedidos pelo Espírito Santo, Santa Catarina, Rondônia, Alagoas, eliminavam 900 mil empregos. Eu não sei de onde eles tiraram isso. E hoje a gente viu que boa parte dessa discussão não era republicana, tinha outros interesses por trás disso, que a Polícia Federal e os órgãos competentes já publicaram vários deles, do porquê disso tudo. Mas não é o que a gente está querendo discutir aqui. Então, assim, como na importação um único tributo que pode variar é o ICMS, esses estados, então, passaram a conceder benefícios fiscais para empresas importadoras se instalasse localmente em seus territórios. Assim, os benefícios fiscais garantem às tradings a oportunidade de promoverem operações com significativa redução de custos e de tributos. E para os estados, a concessão desses benefícios significa o quê? Aumento de arrecadação, uma vez que possivelmente essas operações não iriam para esses estados, que são de menor desenvolvimento econômico, que são de menor potencial econômico e que não estão nas rotas, efetivamente, destas importações. Dito isso, acabou sendo o quê? Uma via de mão dupla na busca por redução de custos na importação e atratividade de novos negócios para os estados. O mais antigo benefício na importação é o Fundap do Estado do Espírito Santo, mas ainda assim, Alagoas, Rio de Janeiro, Rondônia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina também criaram os mecanismos similares para atrair novos negócios. E você deve estar me perguntando, então, a partir desses benefícios, quando é que eu vou escolher uma trading para intermediar a importação? As trades têm como função conectar compradores e vendedores de países distintos, tentando diminuir os entraves para importação. E eu acredito verdadeiramente que são quatro os pilares que devem ser levados em conta na escolha da eficiência logística. Quais são esses quatro? Na escolha de uma trade. Quais são esses quatro? Eficiência logística, gestão de processos, eficiência tributária e eficiência financeira. Vou te explicar cada um desses quatro pilares. A eficiência logística da trade se traduz o quê? Em melhores preços dos fretes internacionais, na consolidação de cargas, nas taxas e serviços cobrados por agentes de cargas, na armazenagem no porto ou zona secundária, além de valores competitivos no transporte interno. Uma trade com experiência no setor consegue possuir poder de barganha junto a esses prestadores de serviços, trazendo sensíveis reduções dos valores cobrados. O segundo pilar é a gestão de processo, que ela reduz a possibilidade de erros e atrasos que podem custar caro na importação. Mais de 80% dos problemas na liberação alfandegária são decorrentes de erros críticos em documentos como fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque ou ainda a necessidade de licenças de importação, certificados de conformidade ou registros prévios de empresas, produtos e rótulos. Além de evitar os erros mais comuns na operação, o modelo de gestão de processo oferecido pelas trades garantem o quê? Transparência, excelência na informação prestada, agilidade e rapidez. Através de quê? De ferramentas inovadoras como site, aplicativos ou envios periódicos de e-mails. O terceiro pilar é a eficiência tributária oferecida pelas trades e que estão atreladas, no geral, ao benefício fiscal do ICMS. Então, trades em estados como Espírito Santo, Santa Catarina, Alagoas, Rondônia, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro oferecem diferimento no pagamento de entrada e retornos, como crédito presumido ou reembolso do valor pago na saída. Esses estados, na tentativa de quê? De atrair novos negócios e investimentos para os seus territórios, fazem, então, desonerações dos tributos na importação, que é o ICMS, que para mim é o mais perverso de todo. Então, quando eu consigo uma redução sensível nesse ICMS, efetivamente, o custo do meu produto vai ficar mais baixo, vai ficar mais viável. O quarto e último pilar é a eficiência financeira da trade. E aí é o quê? Financiar operações com linhas de créditos para câmbio, tributos, despesas aduaneiras ou na distribuição. Na minha opinião, olhando a legislação atual, esse tipo de financiamento da trade só é possível nas operações por encomenda. Por quê? Nas operações por conta e ordem, o recurso da operação tem que ser da trade. Ela tem que bancar toda a operação. É claro que pode haver ali algum desencaixe. A trading paga alguma coisa e a operação depois é cobrada do encomendante. No adquirente, a trade vai solicitar esse recurso para na operação por conta e ordem, melhor dizendo, a trade vai solicitar esse recurso para o adquirente para, então, fazer o acompanhamento. Olhando esses quatro pilares, esses quatro pontos, é o que eu devo utilizar na escolha de uma trade para minha operação. Se ela não for eficiente em dois desses quatro processos, não faz sentido eu transferir a minha operação para um outro estado só pelo fato de utilizar uma trade. E aí a pergunta que você deve estar se esperando é: quais são as situações em que o uso da trade não é viável? E aí você deve estar achando que eu estou equivocado, né? Como é que você pode me dizer que nem sempre uma operação, uma importação indireta com uma trade deixa de ser viável? Eu vou te dizer aqui, o primeiro e principal é o valor transacionado. Transferir a sua importação para um outro estado, aquele em que a trade se encontra, vai exigir um valor mínimo junto ao fornecedor. Por quê? Porque os benefícios financeiros pelas trades estão atrelados ao valor do ICMS recolhido. E o recolhimento desse tributo está atrelado ao valor da mercadoria. Ou seja, quanto menor o valor da mercadoria, menor será o ICMS e menor será a vantagem da operação. Em alguns casos, essa operação pode se transformar em prejuízo. Por quê? Porque não vai cobrir aqueles custos fixos que a operação exige, qualquer empresa de operação de importação exige, e esse ganho com o benefício do ICMS não vai ser suficiente para cobrir esses custos fixos. O segundo motivo é saber se o produto importado é tributado pelo ICMS. Alguns produtos, como do ramo alimentício, já possuem a carga de ICMS baixa ou até zerada, e com isso deixa de ser um atrativo pela trade. Se não houver o recolhimento do tributo estadual na operação, não haverá ganhos para que ela gerencie a sua transação. Importação, por exemplo, de produtos de energia solar é um grande exemplo. Por força de um convênio do ICMS, quase que toda a totalidade, acho que a totalidade dos estados no Brasil, zeraram a importação de painéis solares. Se é zerado, qualquer um vai ter esse benefício. Se qualquer um vai ter esse benefício, o próprio importador pode fazer isso no seu estado sem nenhum problema. Aí você pode dizer assim: ah, e se ele não souber fazer? Ah, então tá, o terceiro motivo, que é a expertise da trade. Às vezes ela não tem nenhum benefício, às vezes o estado não oferece, já oferece alguma vantagem, mas quem está importando não sabe fazer. Então é melhor que ele entregue esta operação para uma trade, mesmo remunerando a trade com valor fixo ou um percentual, e a trade, então, vai lá e faz esta operação, digamos, para prestar o serviço. Em situações assim, transferir a gestão da importação para uma trade pode aumentar o custo, mas, por outro lado, o conhecimento dela é tão importante para você que, ainda assim, esse custo vai ser absorvido. Então, vou fazer um resumo para você do que a gente viu até agora de todas as operações. Assim, você decidiu usar uma trade na importação, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar no seu mercado quais são as trades referenciadas. Avalie o nível de serviço em que a trade entregaria e compare com aquilo que você já possui no seu corpo técnico. Prestadores de serviços e despachantes aduaneiros podem lhe ajudar muito nisso. Precisa ser melhor e ser mais barato do que você tem atualmente. A partir dessas duas informações, façam simulações. Quanto custaria, se fosse entregues pela trade em uma operação por conta e ordem e por encomenda, ou ainda se ela fosse feita por uma operação própria? Você tem que comparar isso. Eu te dou algumas dicas. Tenha em mente que importações compartilhadas, muito pequenas, de baixo valor agregados, têm poucas chances de ter viabilidade financeira se entregue para uma trade. Você também tem que analisar as exigências do estado da trade. É bem provável que aquele estado, para fazer a operação por conta e ordem ou por encomenda, conta e ordem certa, encomenda a maioria não, vai exigir a abertura de uma filial naquele local, principalmente, como disse, na operação por conta e ordem. Também avalie se o seu produto é tributado pelo ICMS naquele estado. Isso vai ser preponderante por parte da trade. E pesquise também a capacidade operacional da trade. Lembre-se que ela precisa conhecer todas as tratativas da sua importação. E em alguns casos, ela precisa ter autorizações diversas, como Anvisa, MAPA, Anatel e outros regimes mais. Avalie também os serviços adicionais que ela pode ofertar, como armazenagem após o desembaraço, movimentação logística, separação e distribuição. Por último, e muito importante, pesquise as rotas de navio da origem até o estado, valores de frete internacionais e, principalmente, transportes rodoviários até o seu destino após o desembaraço. Apesar de, num primeiro momento, o uso da trade parecer ser irresistível, é preciso investigar todos esses pontos acima para ter a confiança de que irá fazer um excelente negócio para sua operação. E nem sempre ir partir para o uso da trade só porque alguém disse para você que era relevante. Beleza? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se ainda não assina esse canal, assine. Vou deixar aqui no descritivo desse conteúdo mais informações para você sobre operação por conta e ordem, sobre operação por encomenda. E se você quiser conhecer o nosso treinamento sobre importação, quero fazer uma oferta rapidinho para você. Não é possível negar, eu não posso negar que a importação no Brasil é complexa, cheia de regras e procedimentos, e que há muita coisa que pode levar ao erro. Porém, existe um modelo consolidado. Se você quiser seguir e evitar boa parte dos erros e multas, precisa conhecer como é que é esse modelo. E esse modelo é acessível a todos os importadores, de todos os ramos. Não é um segredo guardado a sete chaves, em que apenas as grandes empresas possuem sucesso. Foi pensando nisso que eu criei o treinamento Importação Sem Segredos, do zero até o seu armazém, que é um método passo a passo que vai te permitir importar com segurança, trazendo agilidade e aumento de lucratividade. Esse treinamento tem uma estrutura validada que simplifica 80% do seu trabalho com a importação, tornando-a mais simples e segura, independente do seu nível de conhecimento. E o melhor, é um guia prático direcionado para micro, pequenos e médios empreendedores importarem, aprenderem a importar produtos com facilidade e segurança. Se você não importa porque sente medo das multas ou atrasos que os erros podem gerar, esse treinamento vai facilitar a sua vida com um método pronto, validado, repito, que você vai colocar em prática em pouquíssimo tempo. Se você quiser conhecer mais sobre esse conteúdo, eu preparei uma página específica com todas as informações necessárias e o investimento cobrado. E o endereço é www.importacãosemsegredos.com.br. importacãosemsegredos.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição desse conteúdo. Beleza? Eu fico por aqui. Estou muito feliz que você tenha me acompanhado na academia, no passeio, no carro, até agora. E se você quiser me mandar uma pergunta, entra lá no Instagram, no @comexblog, me manda um direct que pessoalmente eu vou responder. Beleza? Fico por aqui. Até um outro conteúdo. Até mais.
Um oferecimento de Conexus, o maior e mais completo sistema de gestão para empresas de comércio exterior. Conheça mais em www.conexus.com.br.